Então, eu faço esse registro, quero parabenizar. Todos nós, médicos, queremos um Brasil bem melhor. Queremos um Brasil melhor. Né? Não existe nenhuma xenofobia da minha parte, e eu tenho certeza das entidades médicas também não. Não estou falando o nome delas, mas pelo que eu conheço. Né? Nós queremos um SUS forte. Nós queremos uma carreira para os profissionais de saúde. Em nenhum momento defendemos carreira exclusiva de médico. Nós queremos uma carreira de profissionais de saúde, a exemplo de outros países, como o Canadá, como a Inglaterra, como a França e tantos outros. Né? Então, fica aqui o meu registro. Quero parabenizar a Fernanda e a Socorro. Eu, infelizmente, foi o que eu pude ouvir, Fernanda. Mas eu peço desculpa a todos, porque eu vou ter que sair por causa desse compromisso. Tá? Um grande abraço. Obrigado.
Obrigada, senador Paulo Davim. Eu aproveito para registrar a presença também do senador Humberto Costa. Já passou por aqui também o senador Eduardo Suplicy, além do senador João Capeberibe. Também encontram-se entre nós o senhor Paulo Garrido, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz, e a Luciana Lindenberg, também da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra, de conceder a palavra ao próximo convidado, eu vou fazer mais algumas perguntas que chegaram através do E-Cidadania. Os senhores não acham um absurdo trazer médicos de segunda linha, sem revalidação de diploma, de países pouco desenvolvidos, ao invés de criar um plano de carreira de Estado e recursos e concursos públicos com regime estatutário para médicos brasileiros? Por que o governo do PT quer criar uma condição de formar médicos em quantidade e sem qualidade, a fim de baratear o custo desses profissionais? Por que não estruturar as cidades de médio porte com bons meios e boas faculdades de medicina nos locais sabidamente necessitados, ao invés de continuar formando médico nas capitais, onde sabidamente todo indivíduo de qualquer profissão prefere morar? O fato do programa ter sido criado às pressas, sem discussão com a sociedade, com as entidades e escolas médicas, não sugere um grande golpe eleitoreiro para o ministro que é candidato ao governo de São Paulo? Os senhores não acham que o governo deveria primar pela formação de médicos de altíssimo nível, como ocorre nos Estados Unidos, e que esse tivesse sempre uma remuneração digna e à altura da importância da profissão? Pelo que entendi, o programa Mais Médico contrataria profissionais em ciclos. Foram contratados em torno de 1.000 profissionais e as inscrições foram reabertas novamente. Por que os 4.000 cubanos não necessitam entrar nesses ciclos? Isso não fere o princípio da isonomia? Então, são essas as perguntas e tem mais algumas que eu farei mais adiante. Desta forma, eu concedo a palavra ao senhor Jorge José Santos Pereira Sola, secretário de Estado da Saúde da Bahia e representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria agradecer à senadora Ana Rita o convite, endereçado ao Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, e a oportunidade de estar aqui representando o conjunto dos secretários, saudar os senadores desta comissão, no momento na pessoa do senador Humberto Costa, que está presente aqui, além da senadora que coordena a sessão, e saudar os demais participantes aqui da mesa deste debate. Eu acho que é muito interessante que a saúde esteja nessa conjuntura, tendo a oportunidade de ser um dos temas que galvanizam os debates no Legislativo, no Executivo, com a sociedade, com a opinião pública. Eu acho que esse debate de programas médicos, inclusive, pode e deve impulsionar, paralelo a ele, outras questões que são essenciais e que, por muito tempo, passaram sem ter a oportunidade de galgar essa prioridade no debate sobre as políticas públicas nacionais. Nessa direção, primeiro, eu queria contextualizar, né, nós estamos falando em médico, a gente tem que saber médico para que sistema de saúde. Nós não estamos falando em que precisa mais médicos em abstrato. Nós precisamos de mais profissionais médicos para um sistema de saúde que, no nosso caso aqui no Brasil, nós ousamos colocar na Constituição, senadora Ana Rita, que teríamos um sistema de saúde público, universal, que se propõe, na prática, a partir do seu arcabouço legal, a fazer tudo para todos. E aí chegamos ao extremo que o todos não significa nem ser um cidadão brasileiro. Já tem até jurisprudência de que qualquer cidadão de qualquer país, estando no território nacional, ele tem direito à assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde. E o todos já não tem mais limite. Nós vivemos diariamente, inclusive, o constrangimento de várias liminares que propõem que o SUS forneça de tudo a todas as demandas a todos os cidadãos. Para um sistema como esse, né, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que se propôs a ter um sistema universal e que faz, se propõe, pelo menos, a fazer mais do que a maior parte dos sistemas universais, nós temos dois grandes desafios, entre vários. Eu diria que o primeiro desafio, foi muito bem colocado anteriormente aqui nessa sessão, é o do financiamento. E aí o dado mais sintético que existe é que, se você somar todos os recursos aplicados em saúde do governo federal, dos estados e dos municípios no ano de 2010, isso deu R$ 1,98 por habitante dia. Agora, impressionante, socorro, que ainda tem alguém que vire em sã consciência e diga que o problema do SUS não é de financiamento, é de gestão. Eu quero que me prove qual é a política pública, senadora, que consegue fazer tanto com tão pouco quanto o SUS faz. Porque dificuldades pontuais de gestão, isso você encontra em qualquer instituição, em qualquer política. Agora, encontrar uma política que faça desde o maior programa de vacinação do mundo, no extremo, ao maior programa público de transplante do mundo no outro. É bom lembrar, inclusive, que no próximo ano o Brasil vai ser o primeiro país no mundo a fazer vacinação gratuita contra HPV para as nossas garotas, nossas meninas de 10 e 11 anos de idade. Né? Nós temos um arcabouço e uma institucionalidade fortíssima na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, um conjunto de ações bem estruturadas. E, no outro extremo, nós fazemos publicamente, gratuitamente, ofertando a toda a população, mais de 90% de todas as ações e procedimentos de alto custo e maior complexidade técnica. Mais de 90% das cirurgias cardíacas são feitas pelo SUS. Mais de 90% do tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, mais de 95% dos transplantes, mais de 97% do tratamento de insuficiência renal da hemodiálise. Então, nós estamos falando de um sistema de saúde que precisa de mais financiamento. Por isso, eu aproveito a oportunidade, senadores, para colocar na pauta, né, a demanda do financiamento, do projeto Iniciativa Popular entregue ao Congresso Nacional há 15 dias atrás, reuniu quase 2 milhões de assinaturas. Ah, socorro, está me atualizando aqui. Além dos 2 milhões entregues, de lá para cá, nos últimos 15 dias, nós já chegamos a 2 milhões e 200 mil assinaturas de eleitores brasileiros reivindicando que pelo menos 10% dos recursos federais sejam alocados para a saúde. Hoje, os estados já gastam 12%, já têm a obrigação de gastar pelo menos 12%. Pelo menos, porque tem estados que já gastam mais, como é o caso do nosso, e a maioria dos estados do Norte e Nordeste, foi lembrada aqui a presença dos senadores do Norte e Nordeste, é bom lembrar que os estados do Norte e Nordeste, como regra geral, já gastam mais de 12%.
Tem mais um aqui, o senador Humberto.
Já registrei a nossa saudação. Gastam mais de 12%. A maioria absoluta dos municípios já gastam mais de 15%. O governo federal, infelizmente, tem uma aplicação hoje inferior a 5%. Então, nós precisamos ter pelo menos 10% na saúde. Então, esse é um ponto. Eu diria que esse é um dos dois maiores nós e desafios do SUS. O segundo está no âmbito de recursos humanos. E aí, do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista quantitativo, nós não conseguimos ainda aproximar a formação dos profissionais de saúde às principais necessidades do sistema de saúde. As escolas, e aí não é só a escola médica, o conjunto das escolas na área de saúde tem ainda um arcabouço formativo, tem ainda diretrizes curriculares que não se adequaram efetivamente as principais necessidades do sistema de saúde. Então, tem uma distância muito grande ainda da formação, e aí eu achei muito interessante, Fernando, quando você fez a dicotomia informação versus formação, né? Não basta ter informação, não basta dar acesso à informação. O profissional, a formação do profissional é muito além da informação, é muito além da sua capacitação técnica. A formação profissional inclui preceitos éticos, inclui diretrizes políticas do ponto de vista da constituição da política de saúde, da configuração das prioridades da atuação no sistema de saúde. Isso faz parte da formação do profissional. Infelizmente, a formação dos profissionais no Brasil não é regulada pelo sistema de saúde. Está lá desde a Constituição de 88, lei orgânica, todo o nosso arcabouço legal do SUS fala que a regulação da formação dos profissionais é uma das tarefas do Sistema Único de Saúde. Então, a dificuldade que nós temos hoje de recursos humanos, eu não tenho a menor dúvida, tem uma base concreta, um determinante principal, que é o fato de que nunca o Estado brasileiro colocou a regulação dos profissionais de saúde como uma tarefa sua, como uma tarefa do SUS. Então, abre-se escolas, define-se necessidade de formação de profissionais à margem das diretrizes do Sistema Único de Saúde, né? Então, esse é o contexto e, eu diria, os dois grandes desafios. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise de crescimento do SUS. Efetivamente, nós não teríamos o clamor da sociedade brasileira por mais médicos há 20 anos atrás. Eu participei de estudos em nosso estado, onde há 20 anos atrás não tinha enfermeiro em mais de 85% dos municípios do estado da Bahia. Não é médico, não. Enfermeiro não tinha, né? Hoje nós temos todas as pesquisas de opinião pública colocando a saúde entre os principais problemas, e quando você pergunta ao cidadão qual é o principal problema de saúde, efetivamente a maioria absoluta responde, reconhece e identifica que é a falta de profissional médico. E não é porque a mídia formou a opinião dele, não. É a sua experiência concreta. Porque ele vai no posto de saúde, encontra o enfermeiro, encontra o técnico de enfermagem, encontra o odontólogo e não encontra o médico. Porque ele vai na unidade de pronto atendimento e já chega lá, não consegue encontrar em todas as unidades de pronto atendimento o profissional médico disponível para atendê-lo na hora que ele necessita. Então, apesar de que, numa sociedade como a nossa, a opinião pública é muito mais formada pela mídia do que pela experiência individual de cada cidadão, neste caso eu não tenho a menor dúvida. Porque a mídia nunca formou a mentalidade do cidadão brasileiro dizendo que estava faltando médico. Ele aprendeu isso na sua pele, indo lá, batendo a cara na porta do serviço de saúde, encontrando hoje serviço existindo. Isso que é mais interessante. As pesquisas de opinião, o cidadão não fala que o maior problema é faltar, não existir um posto de saúde. Ele não diz que é faltar profissionais de saúde em geral. Porque a experiência concreta dele, ele encontra o posto de saúde onde ele deve ir, ele encontra outros profissionais de saúde, mas não encontra um médico. Essa crise de crescimento, ela, não vou nem detalhar muitos indicadores, mas tem um dado também sintético, né? Se você pegar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que tem os estabelecimentos e os profissionais, você vai verificar na evolução que a cada ano você tem mais postos de trabalho por médico. Ou seja, você tem mais postos de trabalho e o número de profissionais proporcionalmente inferior. Há dois anos, três anos atrás, nós tínhamos 2,6 postos de trabalho por médico. Agora já estamos em 3, no meu estado já é 3,3. Ou seja, a cada ano você tem menos profissionais para o quantitativo que foram abertos. Eu não vou nem listar aqui dados de abertura de serviço de saúde, porque é de conhecimento de todos os senhores, né? A quantidade de equipes de saúde da família que foram criadas no Brasil nos últimos 20 anos, desde a origem do PSF, senador Humberto Costa, é uma coisa gigantesca. Eu tive reunido recentemente, senadora Ana Rita, com os prefeitos da região oeste da Bahia. E eu perguntei a cada um deles, há 10 anos atrás, quantos médicos a prefeitura de seu município contratava? E a resposta era, quando contratava era um, no máximo dois. E agora, quantos postos de trabalho para médico você tem no seu município? A resposta é, o que tinha menos, tinha 9. Porque criou-se postos de saúde, abriram-se hospitais, abriu diversos serviços. Estamos completando esse ano 10 anos do SAMU, criado na gestão do ministro Humberto Costa, no primeiro ano do governo Lula. Hoje, mais de 120 milhões de brasileiros, mais de 120 milhões de brasileiros moram em cidades que você liga e tem um serviço de pré-hospitalar funcionando. Em 2003, quando o presidente Lula assumiu, só tinha 13 cidades no Brasil inteiro que tinha alguma coisa parecida com o pré-hospitalar. Nós já levamos serviço de saúde mental hoje para o cidadão que antes era trancafiado no manicômio judiciário, no manicômio, e era excluído da sociedade. Fizemos uma revolução na saúde mental que a sociedade brasileira tem que conhecer o que foi que se passou nesses anos. O cidadão que o modelo de saúde mental, que era exclusão, passou a ser o da inclusão. Com isso, nós fechamos vagas de hospitais psiquiátricos e temos ociosidade de leitos psiquiátricos em vários locais do país. Então, toda essa realidade, quando chega na atenção básica, por que que o foco da discussão também da falta de médico é na atenção básica? Porque falta médico em todas as especialidades no sistema público de saúde e privado. Falta médicos em várias regiões. Mas por que o foco é na atenção básica? Eu diria por duas razões principais. Primeiro, é que a atenção básica pode resolver mais de 80%, 85%, até 90% dos problemas de saúde você resolve na atenção básica. E vamos discutir depois da infraestrutura. Esse é um debate que eu quero fazer. Porque não dá para discutir infraestrutura também no abstrato. Eu quero discutir no concreto. Qual é a infraestrutura que os opositores que acham que não é o problema levar médico para atenção básica, acham que precisa para atenção básica? Porque a atenção básica não precisa ter tomógrafo, ter ressonância, ter centro cirúrgico, né? Vamos discutir qual é a infraestrutura essa que estão falando. Então, primeira razão da atenção básica assumir a prioridade é porque ela é a principal porta de entrada, ela é a resposta efetiva, resolutiva para quase 90% das necessidades. Nós vamos precisar outras estruturas, outros níveis de atenção para as outras necessidades, mas a atenção básica é essa. E segundo, já que nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, não podemos deixar de destacar isso. Excluir o cidadão de ter acesso a um médico na atenção básica é a maior exclusão que o direito à saúde pode propiciar. Não só pela capacidade de resolver a absoluta maioria dos problemas, mas também pelo detalhe, senadora, que na conformação do SUS, a atenção básica é territorializada. O cidadão tem que ter atenção básica onde ele mora, onde ele vive, onde ele trabalha. Já a atenção especializada é regionalizada. Ele pode sair do bairro dele, na periferia de Salvador, e ir ao centro da cidade para ter uma consulta com um médico especialista, para ter uma cirurgia. Mas a atenção básica, não. Você tem que colocar médico em cada território, em cada espaço onde o cidadão vive. Então, em todo o âmbito do direito à saúde, a maior exclusão de direito que pode ser é você negar ao cidadão o direito a ter um médico na atenção básica. E aí vamos discutir que infraestrutura é essa, gente. Eu estou falando de atenção básica à saúde. Uma boa atenção básica à saúde precisa de um posto de saúde com mobiliário e equipamento imprescindível para assistência clínica ao cidadão. Tá? Até situações como demanda que o senador Paulo Davi colocou aqui, lembrou de laboratórios, não é para colocar laboratório em cada município, não era para ser isso na época que não tinha informatização e automatização, quanto mais agora. Nós estamos na Bahia colocando um laboratório público em cada região e os municípios fazem postos de coleta. Você pode atender o cidadão na zona rural sem precisar ter um laboratório lá. Basta ter um posto de coleta, o técnico enfermagem pega o material, manda no dia seguinte por internet, você já pega o resultado. Então, tem que situar melhor que falta de infraestrutura é essa que está falando como argumento para não colocar o médico para atender o cidadão. Tá? Eu queria registrar também, no que diz respeito à questão, assim, é bom a gente não esquecer que nós estamos chegando a uma situação que esse debate amadureceu, Fernando lembrou bem, esse debate não é de agora, mas estamos em uma situação que esse debate amadureceu porque passamos por um processo de crescimento da infraestrutura, crescimento da rede. Se você pegar os dados dos últimos 5 anos, vai observar que mesmo tendo crescido o número de equipes de saúde da família, mesmo tendo crescido o número de postos de saúde, o número de consultas médicas básicas estacionou nos últimos 5 anos, paralisou. Por quê? Porque nós estamos abrindo equipes sem médico, nós estamos criando novos postos de saúde sem médico. Por isso que aumenta a rede, aumenta o número de equipes e não aumenta o número de consultas médicas básicas. Porque chegamos, batemos, senadora, no topo das estratégias tradicionais.